11:03, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o senador Sérgio Moro, do União Brasil, está aqui com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, senador, bom dia, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Bom dia, Luciana, um grande prazer estar aqui na CBN, falando com toda Maringá e toda a região, um grande prazer.
Senador, o senhor vem a Maringá pela primeira vez depois da posse no Senado, cumpre agenda aqui na cidade...
Luciana, quando eu fiz a campanha, eu me prometi que eu seria um senador itinerante, não ficaria restrito lá à bolha, que no fundo é Brasília, ou a Curitiba capital. Então, eu tenho circulado em todo o estado do Paraná e venho sempre com muito prazer aqui para Maringá, que é a minha terra natal, inclusive. Tenho até minha mãe que mora aqui. Então, para mim é sempre um prazer. Mas tenho agenda, sim, visitei algumas instituições, como a PAI, a Santa Casa, prestigiei um evento da SIM. E a gente tem que estar em contato permanente com o cidadão para ouvir críticas, pedidos, reclamações. Senão, afinal de contas, somos representantes do povo.
O que o senhor nos conta sobre esse primeiro mês no Senado, a experiência desse primeiro mês no Senado?
Olha, eu estou muito entusiasmado. É uma experiência diferente para mim, também vai ser um grande aprendizado, um enriquecimento pessoal. Mas é a oportunidade também que nós temos de apresentar propostas e lutarmos lá pelas nossas ideias. Dá algumas coisas que nós já fizemos. Eu apresentei um projeto, uma emenda a uma medida provisória para preservar o regime de metas de inflação, que está sendo atacado, infelizmente, pelo governo federal. Apresentei uma proposta de desarquivamento do projeto de lei de prisão em segunda instância, que é algo fundamental para que nós possamos combater a impunidade. E tenho me posicionado ali nos temas relevantes. Estamos preparando vários projetos de leis para a gente ter uma pauta própria. Eu sou oposição a esse governo federal, não por rancor, nem por ódio, nem nada assim, mas eu não acredito nas pautas do PT, infelizmente no governo, acho que as ideias econômicas são erradas, mas eu também tenho minhas pautas que eu quero apresentar independentemente.
O senhor pode falar sobre essas pautas? Uma das pautas, né, é a questão da prisão em segunda instância, é isso?
Não, certamente, essa própria também preservação das metas de inflação, embora isso daí a gente pode enquadrar naquelas ações de oposição. Mas nós estamos preparando, por exemplo, projetos de combate mais efetivo ao crime organizado. Nós passamos por um período de, já vem 5 anos de redução do número de crimes no Brasil. Nós temos que preservar isso, e isso passa pelo enfrentamento do crime organizado, mais rigoroso, porque boa parte dos crimes estão relacionados à atuação de organizações criminosas. Também tem o projeto que a gente está mexendo ali na área de... que a gente chama de programa Whistleblower. A gente teve recentemente essa fraude, né, nas lojas americanas, e isso acaba tendo um impacto muito grande no setor privado, com pessoas aí que, fornecedores que têm créditos que não sabem se vão poder receber. E é estranho que essa fraude nunca foi reportada. Então tem maneiras de você estimular denúncias ou informações que venham do próprio setor privado para que o poder público possa agir. Isso aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, depois da crise de 2008, com uma lei chamada Lei Dodd-Frank, em que eles criaram esses programas de denunciantes do bem. Então, nós estamos trabalhando nisso também para apresentar um projeto oportunamente nessa área. E, no fundo, nós estamos começando, né? Estamos recebendo muita gente, conversando, a gente quer atuar em várias vertentes, saúde, educação, economia, sem perder as nossas bandeiras históricas.
Em relação ao combate à criminalidade, aqui na fronteira há um trabalho que, inclusive, a Polícia Federal de Guaíra iniciou quando o senhor era ministro da Justiça, né, que aumenta o poder de operação da própria Polícia Federal, é isso?
Nós tínhamos um programa muito importante, que era chamado Programa Vigia. Depois eles mudaram o nome da minha saída do governo, mas o programa permaneceu. Precisa até verificar como isso está agora no novo governo. Mas basicamente o que era o programa Vigia do Ministério da Justiça? Treinamento de batalhões de fronteira, equipamento. Às vezes o pessoal não tinha, a gente viu lá, Luciana, o pessoal não tinha binóculo, não tinha óculos de visão noturna, não tinha rádio comunicador digital. E aí fica muito difícil você coibir na fronteira o tráfico de drogas, o contrabando. E a gente criou esse programa. Quem criou, aliás, até vale aqui uma menção, foi um agente policial aqui que trabalha em Maringá, que é o Bettini. Eduardo Bettini, um grande policial, né, corajoso, que bolou esse programa e a gente implementou ali nas fronteiras e teve excelentes resultados. Né? Claro que a fronteira é um local de intercâmbio entre povos que gera riqueza. E a gente tem que valorizar, né? A cidade de fronteira, Foz do Iguaçu, Guaíra, por exemplo. Mas tráfico de drogas e contrabando não está incluído, né? Então a gente tem que coibir.
Bom, o senhor falou das suas bandeiras, né, pelas quais vai batalhar no Senado. Agora que o senhor é senador, vai manter a bandeira de luta contra o foro privilegiado?
Eu abro mão do meu foro privilegiado a qualquer momento. Eu acho que isso é um privilégio que não se justifica, anti-republicano, anti-democrático. E se a gente abandonar as bandeiras só porque a gente foi eleito, a gente está fazendo coisa errada. Então a gente tem que manter, acima de tudo, a nossa coerência. É difícil fazer isso no momento. Tem uma emenda constitucional que já foi aprovada no Senado, que está parada na Câmara. Houve até um requerimento aí do deputado Deltan Dallagnol para que isso fosse retomado, mas é realmente uma pauta difícil. Mas é aquela história, né, Luciana? Tem pautas que vale a pena você lutar, que leve 6 meses, que leve 3 anos, que leve 10 anos. Mas tem pautas que a gente tem que lutar e persistir, mesmo que elas sejam difíceis e às vezes até mesmo que sejam improváveis a aprovação delas em breve tempo. Mas as coisas evoluem.
E a luta contra a corrupção?
Então, o que a gente tem visto, infelizmente, não está nas prioridades desse governo federal do PT. Aliás, uns movimentos preocupantes. O governo PT está querendo revogar a lei das estatais. Para o nosso ouvinte, na lei das estatais foi aprovada em 2016 para preservar as estatais de indicações político-partidárias, de muita gente, às vezes que vai com má intenção, ou às vezes até gente com boa intenção, mas sem o preparo técnico. Então a lei das estatais colocou uma série de requisitos e proibições. E, infelizmente, o que a gente vê desse governo federal é que eles querem lotear a máquina pública completamente, sem limites, e isso pode nos gerar aquelas condições como foi do saque à Petrobras durante lá os governos do PT. Então vou ser oposição em relação a isso, vou me manifestar contrário à modificação da lei das estatais, porque além do mecanismo de repressão, que é importante, a gente tem que ter mecanismos de prevenção.
Como é que está a oposição no Congresso? Além do o senhor vai se opor a esta modificação da lei das estatais, os outros parlamentares, como é que eles estão vendo isso? Dá uma noção?
Olha, é um começo de governo. Todo governo, quando começa, começa forte, né? Acabou de ganhar uma eleição. Então, é um pouco mais difícil fazer oposição. Infelizmente, tem também, né, aqueles que se rendem à força do governo. E tem muita gente também que, embora seja oposição, quer ver o sucesso do governo. Eu quero ver o sucesso do governo, porque a gente sabe que é importante para o país. Agora, se o governo não apresenta boas ideias e apresenta propostas ruins, como tem sido até o momento, eu vou continuar sendo oposição. O que a gente vê hoje é que tem uma oposição forte, mas ainda minoritária, mas a tendência dessa oposição é crescer, principalmente se o governo continuar persistindo nos mesmos erros. A gente já viu a economia desacelerou. O campo está com medo. Começaram a ter invasões novamente e você não ouve uma palavra do governo federal ou do PT de condenação a essas invasões. E aí gera insegurança para investimento, gera insegurança mesmo em relação à própria propriedade das pessoas. Tem que ter política social, mas não pode ser a custo da propriedade dos outros. Tem essa movimentação no sentido do loteamento político. E a economia não vai bem. A inflação está alta ainda. O juro está lá na altura. Porque a inflação está alta e porque o governo não controla suas despesas. É um governo que começou com 200 bilhões de reais de rombo. E a resposta que o governo está apresentando para a sociedade é: quero cobrar mais imposto. Acabaram de taxar a exportação de petróleo no Brasil. Isso não acontecia. A última vez que o Brasil taxou exportação, Luciana, foi na República Velha, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo.
Mas, Fio, foi uma situação, uma resposta à volta dos impostos sobre os combustíveis. Inclusive, o mercado ficou mais tranquilo com a volta da oneração dos combustíveis.
É um pouco aquela história, assim, o governo cria o problema e apresenta uma resposta errada para o problema. Qual que é o problema? É o rombo fiscal. Como é que o governo controla a inflação? Tem que cortar despesas. O governo começou com um rombo e aí colocou o mercado. Olha, para poder cobrir esse rombo, eu tenho que aumentar tributo. Quando a resposta seria diminuir o rombo. Então está colocando a gente no pior dos mundos. Qual que é o caminho? Controla a despesa. Diminui a inflação. Isso faz cair os juros. Diminui também a despesa por esse lado. A resposta de aumentar tributo, onerar os combustíveis novamente, é a resposta errada. O Brasil tem que seguir uma lógica diferente de acreditar, né, que o crescimento econômico vem do setor privado e a gente precisa ter as condições apropriadas para que a gente tenha investimento, aumento de emprego e de renda. E não passa, Luciana, por aumento de tributo, que é essa resposta fácil que o governo está buscando. Por que que o governo começa com um rombo de 200 bilhões de reais? Mesmo naquela promessa que eles colocaram de aumentar o valor do Bolsa Família, ou do Auxílio Brasil na época, mesmo assim não se justificava um rombo desse tamanho.
Não é o rombo que vem do governo anterior?
Não, o governo já construiu o seu próprio rombo. E o governo anterior acabou. Não adianta a gente ficar falando do Bolsonaro, criticar o governo Bolsonaro. Eu rompi com o governo Bolsonaro, né, por razões muito claras. E mantenho aquilo que eu disse na época. Mas agora a gente tem o governo Lula. Eu vou fazer oposição ao governo Lula. Eu vou criticar o governo Lula no que está errado. Por quê? Porque eu quero o melhor aí para o nosso país. E o melhor para o nosso país não passa pelo aumento de impostos, no aumento de tributo, que a gente, o contribuinte, não aguenta mais. Vem aí uma mudança aí das tabelas de imposto de renda, que acredito que vai onerar a classe média. Que o governo, não vi a proposta ainda, mas acredito que vai aumentar as alíquotas para a classe média pagar imposto. Se isso acontecer, vou manifestar contra.
Que proposta? O senhor pode explicar melhor? Não entendi.
Não, o governo está prometendo que vai aumentar a faixa de isenção no imposto de renda. Até aí tudo bem. Mas pelo que a gente tem ouvido, é que junto com essa proposta vem o aumento das alíquotas, né, do tributo cobrado em outras faixas. E aí fica ruim, porque a gente vê uma classe média já com dificuldade de... Muitas vezes tem que arcar com educação, saúde, que não encontra de qualidade no serviço público, né? Salários que não tem aí o mesmo rendimento, a mesma reposição da inflação que tinha no passado. A gente não vai construir um grande país esmagando a classe média.
Mas o senhor não sabe que faixa que seria, então, onerada com alíquotas maiores?
Não, vamos esperar, né? O que eles tinham dito no passado, o que eles sugerem que irão fazer, agora vamos esperar. Vou fazer aqui o meu meia-culpa, né? Não vamos apitar o pênalti antes de ter a falta. Mas provavelmente é isso que vai acontecer.
Senador, a revista Veja publicou recentemente a informação de que delatores da Lava Jato querem anular acordos e até receber dinheiro de volta. O que está acontecendo?
É um país que virou do avesso. A gente viu essa semana aqui o afastamento do juiz Bretas, que a gente respeita o CNJ e tem que apurar qualquer fato, mas acabou acolhendo representações de pessoas que foram prejudicadas por conta do trabalho que foi feito contra a corrupção. Ou, graças ao Lava Jato do Rio de Janeiro, e o juiz Bretas teve um papel importante nisso, foi desmontado o império da corrupção que tinha sido criado lá pelo governador Cabral. Eu até decretei a prisão também do governador na época, na Lava Jato. E o que a gente tinha, pelo menos dos processos, é que ali, para você fazer qualquer coisa no Rio de Janeiro, praticamente você tinha que pagar propina. E como é que um país vai andar dessa maneira? Que o problema da corrupção não é o problema de um triplex, um problema de um sítio, um problema localizado. O problema da corrupção é que tira dinheiro dos cofres públicos, gera ineficiência do governo. Vamos ver lá, falar na época da Petrobras, dos refinarias que custaram muitos bilhões de dólares a mais do que deveriam, tem estudos a esse respeito. Então, com o dinheiro que fizeram uma refinaria, podiam ter feito umas 3, 4. E do outro lado, você também gera ineficiência no setor privado, porque você fomenta aquilo que a gente chama do capitalismo de compadril. E a empresa, em vez de crescer investindo em tecnologia e inovação para se tornar mais competitiva, investe no relações institucionais da empresa para ter boas relações com os governantes. Então, a Lava Jato desmontou aquele império de corrupção no Rio de Janeiro e, sinceramente, acho que a decisão, respeito a decisão do CNJ, mas acho que foi uma decisão equivocada. E vou trabalhar lá no Senado, dentro do limite das minhas atribuições, evidentemente, para que essa injustiça seja reparada.
É, e por falar nisso, o que o senhor acha que vai ficar da Lava Jato, né? Algum legado? Porque a operação que está completando 9 anos, né, neste mês de março, agora ela está a cargo dos GAECOs, é isso?
Olha, depende muito da população e da sociedade. A população e a sociedade têm que brigar pela retomada do combate à corrupção. Hoje ninguém está sendo preso por corrupção no país. E ninguém imagina que a corrupção acabou. No fundo, o que a gente teve foi um desmonte, né, um enfraquecimento do combate à corrupção nos últimos anos, dos avanços da Lava Jato, e a gente vê essa tentativa de continuidade desse desmonte. Por exemplo, revogar a lei das estatais, que foi uma consequência da Lava Jato, é uma continuidade desse enfraquecimento. Então depende da sociedade cobrar os políticos, cobrar o poder público, cobrar lá os seus representantes. Eu vou trabalhar nessa linha. Foi assim que eu fui eleito, eu preciso honrar o voto dos paranaenses e também fazer a coisa certa. Agora, as pessoas, né, os eleitores, os cidadãos, têm que cobrar os seus representantes para que a gente retome o combate à corrupção. Independentemente da questão de Lava Jato ou não Lava Jato, isso tem que ser um objetivo perene da vida pública.
Agora, qual é a alegação do governo para propor essa mudança na lei das estatais? Por que uma lei dura tão pouco tempo assim, então, no país?
A alegação do governo? Não tem alegação, né? Se a gente for perguntar por que precisa mudar a lei das estatais, eles querem lotear politicamente as estatais. É a única explicação possível. Não tem nenhuma razão de ser republicana em relação a isso. É você aumentar o poder político. Aí, às vezes, colocam, né, tentam dar uma disfarçada e falam, ah, isso aí é tratar a priori o político, a indicação política, como se fosse ruim ou fosse criminalizada. No fundo, não. A gente precisa ter nos cargos públicos pessoas técnicas, preparadas. Então, a lei estabelecer requisitos técnicos é positivo. Seja o governo do PT ou seja o governo de qualquer outro partido político. Isso é uma questão suprapartidária. E dois, você estabelece alguns limites para você evitar aquelas situações que podem degenerar em coisa errada. Não quer dizer que a indicação política vai ser sempre ruim. Mas quando você não tem limites, você não tem restrições, a proximidade da possibilidade da indicação político-partidária no lugar de alguém técnico pode levar a situações ruins. Por exemplo, tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, lá atrás, foi nomeado conselheiro da Itaipu. O que o tesoureiro do PT tem a ver para ser membro do conselho da Itaipu? Foi na época o Vaccari, que depois foi condenado, né, na Operação Lava Jato, depois anularam as decisões, porque, né, houve esse retrocesso. Mas não tem nada a ver, até intuitivo, que não é uma pessoa que deve ocupar esse cargo. Agora a gente viu também recentemente, né, várias esposas de ministros do PT sendo nomeadas para tribunais de conta municipais e estaduais, sem qualquer demérito das mulheres, né? As mulheres são capacitadas para exercer qualquer função. Mas, pelo menos, o que nós vimos na imprensa é que as indicações eram frutos de pura influência política partidária, de pessoas que não tinham um histórico para essas áreas. Então tem que perguntar para a população, quem que você quer? A gente pode fazer um comparativo com um voo, né, com um avião. Quem que você quer dirigindo o avião? Um comandante treinado, habilitado, que estudou, com horas de voo, para exercer aquela função? Ou você acha que os passageiros lá, o passageiro, um senador, ou um deputado, ou um presidente da república que esteja no banco de passageiros, possa escolher qualquer outro passageiro para dirigir? Não, a gente quer pessoas habilitadas nas estatais, nos cargos técnicos. O caminho está sendo errado pelo governo.
Uhum. Senador, a imprensa também está divulgando que o Congresso está se movimentando para propor mudanças no Supremo Tribunal Federal, né, como mandatos fixos. O que o senhor acha? O senhor acha que esse debate é salutar?
Eu acho saudável, desde que não seja num espírito de confronto com o Supremo. A gente tem que respeitar as instituições. Tem vários ministros, aliás, que são favoráveis a mandato, que não seja cargo vitalício. Na Europa, as cortes constitucionais europeias, várias delas, os componentes, os membros, também têm mandato, normalmente de 12 anos. E o senador Plínio Valério tem uma proposta de emenda constitucional que apresentou. Eu estou apoiando essa proposta. Claro que a gente vai debater daí os detalhes. Mas acho que nós precisamos ter, sim, reforma do judiciário. Uma reforma do judiciário que não torne o juiz um vilão. Não diga, ah, o problema é o juiz. Não, o problema é a gente mexer na conformação da justiça. O que a gente precisa? Mandatos, eu acho, positivos. Precisamos pensar na nomeação dos ministros supremos, para que não tenha essa questão de nomear amigo do rei, né? Nem sempre com critérios mais republicanos.
Como poderia ser a nomeação?
Bom, nós podemos pensar aí mecanismos, passar por comissões, passar mais pela sociedade civil. Nenhum sistema é perfeito, isso é verdade. Mas a gente ter essas discussões sempre é saudável numa democracia. Por exemplo, a própria questão dos mandatos. Tem que preservar, a meu ver, aqueles que já foram nomeados, que tem lá a vitaliciedade. Porque você, ele foi nomeado, aprovado como vitalício, agora virou com 12 anos. É ruim isso, porque parece mudança das regras do jogo durante a partida. Mas para novos ministros, me parece bem saudável. Tirar competência do Supremo para julgar casos criminais. O Supremo tem que ser para definir teses, não para ficar decidindo casos concretos, julgar aí ministros, parlamentares e tal. Eu acho que isso é uma competência que não é saudável para o Supremo Tribunal Federal. Então tem muito a trabalhar nessa área. Claro que tem que ser discutido isso fora daquele ambiente polarizado, sabe? Daquele clima de querer atribuir culpa para todo mundo, de um lado ao outro, porque isso não faz que a gente avance.
E aumentar o número de integrantes do STF?
Não, eu sou contra. Acho que não aumenta a eficiência. Você vê o Suprema Corte mais notória do mundo, mais admirada, é a Suprema Corte norte-americana, que tem 9. Menos até do que os 11, né, ministros do Supremo Tribunal Federal. Então não é a questão de número de ministros aí que faz a diferença.
Senador, muito obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN Maringá, pela entrevista. É um ótimo dia.
Muito obrigado, Luciana. Sempre um prazer e quero aqui mandar um cumprimento especial aos meus patrícios de Maringá, né, minha cidade natal. Agradecer encarecidamente os votos que recebi. Quero dizer, vou honrar cada voto e também vou representar todo o paranense, não só aquele que votou em mim, porque, afinal de contas, a partir da eleição acabou, a gente tem que representar toda a população.
Muito obrigada. Nós conversamos com o senador Sérgio Moro.